minuto le queda a Lo Celso. Se le va a adelantar, está el gol. Así va Lautaro. ¡Gol! ¡Y gol! ¡Argentina!
Ataque Ecuador, llegada en esta oportunidad, otra vez de Sornosa, Pervi ya en el área, segundo para él, ingresa. ¡Gol!
Para nuestra selección, muy bien en el centro, le va a quedar derecho a la Tapia. De la blanquirrojería, de la blanquirroja nuestra, otra vez en cabeza Tapia, sí.
Sozinho atravessou o Everton Ribeiro. Boa bola pro Neymar. Pegou, voltou o Everton. Gol do Brasil!
Que assês, ao som de Verano del 92, abrimos esse podcast homenageando a fundamental banda argentina Los Piojos. E por quê? Porque essa música faz parte do disco Terceiro Arco, de 1996. Petiço Dias já vai dizer agora, na escala maradoniana, em que ponto está Los Piojos.
Los Piojos, a essa altura hoje?
É. Ou você pode até comparar eles no melhor momento.
Ah, então, eles conviveram ali num tempo em que fazia sentido. Eles andaram lado a lado com o Maradona, né? Talvez justamente nessa época, eles talvez estivessem lado a lado ali. Onde você acha que eles estavam quando eles lançaram esse terceiro álbum aí?
Eu acho que
aí foi a fase Nápoles, né, deles. E talvez o Maradona ainda não tivesse. Depois eles se encontram rapidamente em 90 e final dos 90, eles se encontram na mesma fase.
É, quando eles lançam esse disco, o Terceiro Arco, eles estavam na fase Maradona Itália, Nápoles. Aí depois o Maradona, no final das contas, eu acho que Los Piojos tem uma carreira meio Maradona já anos 2000, assim. Já meio só colhendo as glórias e...
Exato. E aí a coisa vira... Enfim, mas esse nós estamos ouvindo aí é o terceiro álbum da banda, né? Sucesso irreversível e foi o grande sucesso deles, né?
É, um disco que tem 13 faixas, né, Petiço? E todas são um sucesso absoluto, porque é aquilo que a gente comentava até no fim do episódio passado, né? O Los Piojos, eles são uma das bandas que representam o tal do rock barrial ou rock chabón, que é uma das colunas principais e daí saem várias ramificações como o rock rolling, o rock ramoneiro. É um rock muito associado aos anos 90 na Argentina, que tem muita história, né, aqueles anos.
É o período do governo Menem, né? E antecipando aquela crise que ia chegar na década seguinte e da qual a Argentina ainda muitas vezes se lembra e se ressente até hoje. Que até hoje influencia e segue. Estamos falando tanto do som quanto da crise quando a gente fala disso.
É, o Los Piojos como banda eles já não existem mais, né? Os integrantes eles separaram e formaram outros dois bons grupos, né? O La Franela e Ciro e Los Persas. Ciro, inclusive, que foi o último vocalista e o líder mais destacado da banda. Assim como também aconteceu com outras importantes bandas argentinas, como o Sumo, né, liderada pelo Ítalo inglês Luca Prodan, que acabou se dividindo, e depois surgiu Las Pelotas e Divididos. E o Los Piojos também colaboraram para vários temas de cancha. Você gosta de Los Piojos? Nota do Petiço Dias para Los Piojos.
Gosto de Los Piojos, mas não sou o maior acompanhador. Não sou daqueles que sabem todas as músicas. Por isso vou com 7,5.
Petiço, ele é muito criterioso. Eu dou nota 9 pro Los Piojos, viu, Petiço?
É que você acompanha mais, é o tipo que você gosta mais. Eu fiquei com o meu 7,5 porque não, acompanho todas, não. É bom a gente discordar aqui.
É bom. Tem que ter a calçada da frente.
Isso, pra gerar aquela discussão entre, né, esses milhares de fãs aí.
Isso, rodada de eliminatórias, estamos no meio de uma rodada de eliminatórias, na verdade, nem no meio, né, porque serão três rodadas. O que você achou dos jogos desta quinta-feira?
É, acho que primeiro assim, a gente já entendeu que nessa rodada tripla vai ser uma correria danada, né, as seleções mal se apresentam, não chegam a seus países, né, uma coisa diferente de outros, daquela rodada dupla de eliminatórias, então às vezes as seleções não foram para os seus próprios países, como a Argentina, por exemplo, já chegou em Caracas, se encontrou em Caracas para enfrentar a Venezuela. Enfim, acho que isso tudo, de uma certa forma, atrapalhou. Os jogos não tiveram uma grande qualidade, né? Não foram grandes jogos, assim, os jogos que a gente acompanhou não se destacaram. E aí eu vou dar o meu destaque realmente para a Argentina. Venceu a Venezuela fora de casa, venceu com autoridade. Eu acho, uma coisa que eu já comentava ontem, que o título da Copa América deu a essa seleção argentina um sentimento, uma sensação de unidade, deu a esses jogadores uma sensação de pertencimento que já se mostra desde o momento em que eles falam que eles vão se apresentar à seleção sim ou sim, não tem jeito, nós vamos para lá, se tiver que fazer acordo com o clube para não jogar outro jogo, nós vamos, e os jogadores vieram para cá, fizeram isso, e acho que o jogo ontem contra a Venezuela teve um pouco mais de maturidade do que às vezes a Argentina vinha tendo. Ela teve uma certa dificuldade no primeiro tempo, mas continuou criando. A expulsão do Martínez e o gol no final do primeiro tempo deram ao jogo a cara de que no segundo tempo, de domínio da Argentina, vitória por 3-1 sobre a Venezuela. Então meu destaque vai para a Argentina e um pouco dessa sensação de que que se criou uma cara ali. Eu acho que isso vai fortalecer a seleção argentina daqui para frente.
Nesse momento eu atravesso a rua e fico do seu lado na calçada, porque eu tô de acordo. É uma Argentina que agora parece que tem 22 São Martins ali, né? Porque todos eles.
Exato.
Todos eles
agora estão. Todos estão, exato. Com a bandeira na mão e indo em cima do cavalo e indo pra cima, né?
E é bom porque a torcida argentina comprou muito desse barulho, eles. Na Argentina repercutiu muito essa negativa dos jogadores em aceitarem, né, o que tinha sido proposto pelos clubes ingleses, principalmente ali o Dibu Martínez, que se tornou conhecido justamente por conta da seleção argentina. Então todos eles ali, e eu queria destacar, não sei se é a impressão que você tem, mas a impressão que eu tenho, Petiço, é que os líderes históricos ou que participaram de outras gerações de Argentina, como o Nicolás Otamendi, o Di Maria, o próprio Messi, eles na verdade se associaram agora a uma camada de jovens atrevidos, né, de jovens mais rebeldes ali, como o Depol, como nem tanto o Lo Celso, que tem um perfil um pouquinho mais baixo, mas os dois Correa, mas assim, como eles se acoplaram bem, porque agora não é que essa camada de jovens se associou à velha guarda. Na verdade, eu tenho a impressão que foi o contrário, é a velha guarda que se moldou e agora tá jogando.
O vestiário tá com os jovens, eles só administram, mas o vestiário, o espírito vem desses jovens. Eu acho que pode ser, eu acho que claramente tem uma convivência ali. Há algum tempo a gente vê o Depol muito próximo do Messi, né? Desde a Copa América da Argentina, a gente já falava, da Copa América de 19, desculpa, aqui no Brasil, a gente já falava disso, dessa proximidade, desse grupo que foi se criando. Então eu acho que sim, e essa sensação de grupo vai fazer a Argentina evoluir, porque continua com suas deficiências defensivas, não teve um milagre de uma hora para outra. Mas com um time com um nível de talento individual que tem a Argentina, consegue ganhar uma cara, ganhar uma identidade, bota essa bandeira na frente, a coisa complica ainda mais. Obviamente, olhando do ponto de vista do rival brasileiro, né? Como brasileiro, rival desse time. Mas nós vamos falar um pouquinho mais pra frente do que vem por aí, né? Eu vou dar um segundo destaque, que foi o jogo Equador e Paraguai. Que foi um jogo mais fechado, duas seleções muito físicas, né? Duas seleções muito fortes, e que no final do jogo o Equador conseguiu destrinchar, talvez em frases raras, mas em uma desatenção defensiva do Paraguai. Quando o Paraguai desarmou um pouco a sua atenção defensiva, a sua formação defensiva, o Equador no final do jogo conseguiu a vitória e colocou ele numa baita situação boa, né? Colocou ele lá em cima na tabela.
Duelo de dois técnicos argentinos, Gustavo Alfaro e Eduardo Toto Berisso, que já tá perigando na comando da seleção paraguaia. Já tava antes, né, na verdade. Ele só tem uma vitória nas eliminatórias, Petiço. Jogou ontem para empatar e até o próprio Fabián Balbuena disse depois, no final do jogo, falou: todo o esforço que a gente fez durante 86 minutos, a gente perdeu em 4 minutos, porque os gols saíram realmente no finalzinho, com o Caicedo e o Estrada, né? 2-0 pro Equador. Merecido também, né? Merecido demais.
O Equador, ele foi atrás, né? Ele tentou, a gente acompanhando o jogo, e o Equador tentou o tempo inteiro. Foi o time que buscava, né? Que buscava o gol, que buscava sair com um ponto. Com os 3 pontos. Porque um ponto daria o Paraguai hoje, estaria com 8, o Equador com 10. O Paraguai continuaria ali um pouco. Acho que o objetivo do Paraguai era isso: não vamos deixar os caras abrirem, né? Vamos ficar na cola. Acho pouco, já diante do equilíbrio dessas seleções, quando você olha em nomes, né? E aí o Paraguai achou que esse pontinho era suficiente, tentou. E aí eu entendo a irritação do Balbuena, porque realmente o Paraguai faz um esforço e no final, até me parece uma falha até defensiva do Martínez, não olha pra trás. Permite a cabeçada e aí o jogo se abre. O Equador depois conseguiu finalizar o jogo daquela maneira.
No primeiro jogo que abriu a rodada, a Bolívia conseguiu buscar o empate com a Colômbia. A Colômbia perdeu 2 pontos lá em La Paz, que pode fazer diferença para ela, né?
Exato. E porque ela abriu o placar, se manteve bem no jogo, mas ali é sempre complicado na Bolívia quando você sabe que tem um segundo tempo, né? Sempre mais complicado. E a Bolívia conta com isso, sabe? É clichê, mas não tem jeito. O segundo tempo lá é sempre mais complicado. Você sabe que você vai sofrer um pouco mais. E a Bolívia conseguiu chegar a um empate ali, também num jogo que faltou um certo brilho aí das duas partes.
Roger Martínez, o bom Roger Martínez, que foi alvo do Boca nessa janela de transferências, abriu o placar, fez 1-0 aos 35? Não, foi aos 70 minutos. 70 minutos dá quanto, Petiço? Você que é bom.
70 dá 25.
25. Eu não sei fazer conta, né, Petiço?
Não, mas foi, você matou na hora.
Aos 25, Roger Martínez abriu o placar, fez 1-0. A Colômbia empatou no final do jogo, faltando 7 minutos. Agora você viu que eu fui malandro. Eu vi aqui 83. Faltando 7 minutos com o Salcedo, a Colômbia empatou 1-1. No outro jogo, que teve empate também 1-1, Peru-Uruguai. O Peru abriu o placar num gol do Tapia, que foi uma bicicleta, mas que desviou no Rosema ali, né? Acabou enganando o Muslera.
Não foi aquela bicicleta clássica.
Eu tava lendo os uruguaios dizendo que o Muslera demorou aproximadamente 4 anos e 3 meses pra cair naquela bola.
E uma outra crítica interessante, né? E aí, de um personagem que a gente sempre comenta aqui, do pessoal do Que Volva La Celeste de Antes, é que eles entendem que tanto o Rosema como o Max Gomes na frente, eles ficaram mais lentos depois que emagreceram. Então, é muito bom. Eles escrevem que voltem os triglicérides desses jogadores para que eles recuperem a parte física. Porque a sensação deles é que tanto o Rosema quanto o Max, que ontem foi o atacante, né? Na falta do Cavani e do Soares, Cavani não pôde se apresentar, Soares também. Não jogou. Na falta desses dois jogadores, eles pedem que o Max Gomes sou o atacante, eles pedem que Max Gomes e Rosema recuperem alguns quilos, ganhem alguma adiposidade para poder voltar, esperando que ali com isso retorne a força e a potência. E com isso, claramente uma crítica, né, à atuação do Rosema, que é parte deste gol do Peru. E o Uruguai empata o jogo com o De Arrascaeta. Aos poucos ele, na torcida do Flamengo, ele não é que ele já tá nem nas graças, ele já tá num outro patamar com a torcida do Flamengo, mas no Uruguai ele sofria, né? No Uruguai ele era muito questionado, e desde a Copa América ele entra bem no time, e ontem de novo um dos destaques, outro destaque uruguaio no jogo. Minha sensação é que o De Arrascaeta começa a se firmar como titular da seleção uruguaia.
Nunca conseguiu ser titular, foi ontem muito pela ausência dos dois principais nomes que você disse aí. Agora, pegaram pesado com o Maxi, coitado. Tá voltando de lesão também, hein? Tem. É, apesar que a adiposidade dele realmente era um super trunfo. E eu tava conversando isso. Sabe com quem, Petício? Que eu tava conversando sobre a Arrascaeta? Não, com Eric Faria, porque eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Nota do Eric Faria, escala maradoniana do Eric Faria.
Eric Faria, Maradona, Nápoles, temporada 88, 89, 89, 90, voando.
Eterno. O Eric Faria e eterno.
Eric Faria, Maradona no México. Pronto, troquei. Eric Faria, Maradona no México.
Petiço.
O Eric acompanha futebol da quarta divisão a Copa do Mundo, viciado em futebol, acompanha muito, tá sempre por dentro. E o que ele comentava sobre a fase de Arrascaeta?
Ele estava comentando exatamente isso. A gente estava falando sobre futebol sul-americano, quando não, né? O assunto acaba desvirtuando para futebol sul-americano. E aí ele comentava exatamente isso. Ele comentava que o Arrascaeta, ele demorou até alcançar o patamar no Uruguai, um patamar que ele sempre teve no Flamengo, mas que ele demorou para alcançar no Uruguai. Realmente, de fato, parece que está começando a botar as asinhas de fora agora apenas. Mas que mesmo assim, no Flamengo, o Eric diz que ele não sabe se ele encara o Arrascaeta como principal jogador ou principal nome dessa época gloriosa do Flamengo. Que ele até colocaria o Gabigol antes.
Exato, acho que quando a gente for lembrar lá na frente, o Gabigol vai ser mais lembrado, talvez até o Bruno Henrique.
O Bruno Henrique.
Minha sensação é de que essa é a posição em que o Arrascaeta gosta. O Arrascaeta talvez ele seja muito técnico, muito craque, né, muito bom, muito refinado tecnicamente. Mas talvez não seja dele colocar a equipe no ombro e levar embora. E talvez seja isso que no Uruguai, às vezes, cobrassem dele, que ele vai fazer a diferença com a técnica, com a qualidade dele. Ele não vai ser eu não acho que em algum momento a gente vai lembrar de tal time do De Arrascaeta. O De Arrascaeta vai ser sempre lembrado como um cara muito bom de um time de outro cara. Minha sensação é essa. E que ele precisa de um tempo para se adaptar. Foi assim no Cruzeiro, e depois caiu nas graças da torcida. No Flamengo ele já chegou e se adaptou um pouco mais rápido, mas ainda assim, muito embalado pelo bom momento de todos os outros, né? Enfim, e acho que no Uruguai também, à medida em que esses jogadores, que o esquema fique mais claro para ele, e é verdade, acho que ontem a não presença de Cavani e Suárez permitiu que ele entrasse, até porque você, com Cavani e Suárez, eles têm certas, não precisam de certas obrigações defensivas que complicariam um pouco a presença de três caras, especialmente quando a gente pensa numa seleção uruguaia. Você não pode aliviar três caras de marcação numa seleção uruguaia, né? Então, eu acho que ontem a escalação permitiu isso. E eu acho que ontem foi uma atuação em que ele começa assim, a cavar, a se firmar como titular do Uruguai, sim.
A Arrascaeta foi muito bem ontem. Agora, Petício, dessa...
Só fazendo outro registro, Léo, porque o pessoal que tá ouvindo, a gente tá ouvindo barulhos externos e tal, porque nós estamos gravando no Skype, porque você também está acompanhando a seleção argentina, daí veio a seleção brasileira e seus adversários, né, a seleção argentina que está no Brasil para enfrentar o Brasil. Então, por isso, só para explicar os barulhos, os efeitos sonoros que estão aparecendo.
Pois é.
E também esse seu encontro com ele, Lafiera Faria.
Lafiera Faria, é isso, é porque agora, inclusive eu tava olhando aqui porque eu tô vendo o Mariano Antico, que é o jornalista argentino da TIC, que tá aqui cobrindo a seleção argentina. Ele tá lá para receber a Argentina. A gente voltou, né, ao modo quando a pandemia tava mais ainda severa, quando a gente ainda tava mais intocado em casa. A gente tá gravando por Zoom, a gente pede desculpa pela qualidade, prometemos que não vai ser sempre assim, como nunca foi, mas eu peço também, aproveito já para pedir para vocês seguirem aí, aproveitem e sigam o nosso podcast aí no Spotify, no agregador favorito de vocês, porque isso colabora muito, ajuda muito. Petiço, Chile 0, Brasil 1, o que você tem para dizer? Eu gostei muito da atuação do Brasil, porque foi uma atuação, é claro que não foi a melhor, mas foi uma atuação de seleção que ganha jogo que tem que ganhar, né?
Exato, eu acho que isso dá uma sensação de impotência ao rival, né? Você vê que o Chile, que é uma seleção inferior à do Brasil, tentou, se articulou, talvez tenha sido mais articulado, até foi mais articulado no primeiro tempo, pressionou, buscou, e você faz, e tenta, e vai, a outra seleção segura, consegue, o Everton faz uma boa defesa aqui, tal, tal. Aí daqui a pouco o Brasil vai lá e acha, né, melhora um pouco no jogo. Acho que a entrada do Gerson melhorou o Brasil no segundo tempo. na verdade, a entrada do Gerson e do Everton Ribeiro, especialmente do Everton Ribeiro, é, dando um pouco mais de saída ali pro Brasil. E não à toa ele faz o gol, né, numa boa triangulação, numa boa tabela pela direita ali. E acho que dá uma sensação de impotência ao rival, né? Porque você vai lá, se planteia melhor, tenta achar opções, mas no final das contas vai dar Brasil. É, 7 jogos, 7 vitórias nas eliminatórias. A sensação de que na América do Sul, exceto pela final da Copa América, procura-se rival para o Brasil na América do Sul. E isso que vai ser o mais legal dessa próxima rodada das eliminatórias, né?
Seria legal se o Pombo tivesse aqui, pudesse jogar, pudesse encontrar o Depol de novo.
Cara, essa é verdade, hein? Eu não tinha pensado nisso. Faltou esse reencontro.
Faltou um reencontro.
O Richarlison não foi liberado. Né? Só pra explicar, o Richarlison não foi liberado pelo Everton da Inglaterra. Ele tá entre os 9 jogadores brasileiros que não podem vir, né?
O nosso querido Everton poupou, não autorizou o Richarlison de vir, o nosso querido Pombo, para vir aqui para jogar, para ter esse reencontro, porque desde antes da final da Copa América, e o Di Maria, inclusive, agora recentemente numa entrevista, ele disse que a bronca dos jogadores argentinos com o Richarlison começou numa entrevista que o Richarlison deu antes da final da Copa América, que ele dizia que ele sabia que o jogo contra a Argentina ia ser muito difícil, mas que no final o Brasil seria campeão, e aquilo mexeu com os homens.
E aí, no título, eles provocam o Richarlison, que depois provoca de novo na Olimpíada, na medalha de ouro olímpico. Enfim, estabeleceu uma rivalidade. O Pombo é um baita personagem. Isso é bom demais. Até nisso ele veio bem.
É bom ter um Pombo do nosso lado também, porque do lado de lá tem vários, e é bom ter um desse aí.
Olha, palomitas.
Uma palomita. Petiço, sabe o que eu queria falar com você? Porque já que a gente entrou nesse assunto do Pombo, que não pôde vir por conta do nosso glorioso Everton lá que barrou, né? E os outros clubes ingleses que barraram também os jogadores brasileiros. Na verdade, eles negociaram ali, eles tinham liberado por 2 das 3 rodadas, tinham liberado para 2. Os jogadores brasileiros não aceitaram, a CBF não aceitou, na verdade, preferiu desconvocá-los. Os jogadores argentinos se rebelaram, mas a AFA aceitou, né? A AFA aceitou tê-los por esses 2 jogos. Adivinha quem já tinha feito isso em 1985?
Estando nesse podcast, só pode ser uma pessoa, uma entidade. Diego Armando Maradona.
Você acredita? Quem trouxe a história, eu confesso que não conhecia, não lembrava, foi Andrés Burgo, que ele fez uma investigação lá para a TIC. Sabe quantas vezes ele cruzou o Oceano Atlântico em 15 dias, Petis?
Olha, é impressionante, foram 5 vezes, né?
5 vezes ele, e no começo o Passarella também veio junto, porque a Argentina jogava, né? Ela estava prestes a jogar as eliminatórias para a Copa de 86. O Maradona tinha acabado de ser nomeado capitão da seleção argentina pelo Bilardo. A faixa de capitão saía do Passarella e ia para o Maradona. E a Argentina.
Uma mudança histórica, né? Uma mudança onde se encontram ali, em que se encontram os 2 capitães históricos da Argentina, né?
Na época que eles ainda se davam bem, né?
Sim, na época que podiam viajar juntos, né?
É, porque depois essa relação azedou, era muito ego junto. Me ajuda aqui, porque na verdade o que aconteceu era, o Napoli tava na rodada, o campeonato italiano tava no final, e o Napoli não queria liberar o Diegote porque o Napoli tava numa luta meio que complicada ali com a zona do rebaixamento, né?
E o campeonato indo pra reta final. O Maradona era o novo capitão da Argentina e foram marcados amistosos na antessala do que seriam as eliminatórias da Copa de 86. A gente lembra, assim, a Argentina classificou para a Copa de 86 nos estertores das eliminatórias ali, né? Um gol sempre relembrado do Gareca, enfim, mas viria ali uma Copa, uma eliminatória complicada, e esses eram amistosos de preparação para as eliminatórias.
Isso, a Argentina tinha que jogar 2 amistosos, um com o Paraguai e outro com o Chile. Acompanha a saga maradoniana, certo? No dia 5 de maio, um domingo, ele jogou pelo Napoli no empate 0-0 com a Juventus. O Passarella também jogou naquela época, ele estava na Fiorentina. Ele também jogou naquela rodada antepenúltima do Campeonato Italiano. E aí os dois viajaram depois do jogo no domingo, chegaram em Buenos Aires na segunda-feira, porque no dia 9 de maio, quinta, tinha jogo contra o Paraguai.
E ali, Argentina e Paraguai em Buenos Aires, gol de empate dele, Maradona, 1-1 contra o Paraguai, no dia 9, na quinta-feira. Aí já vai ele de novo embora.
Dia 12 de maio, no domingo, ele já estava em campo no jogo no São Paulo, no empate do Napoli 2-2 com o Udinese. Curiosamente, ele fez os dois gols. E era uma Udinese, aí ele livra o Napoli do rebaixamento. E quem jogava naquela Udinese?
O Zico. E aí tem aquela a história, como é que é essa história? Como é que ele cumprimenta o Zico, Capô?
É porque um dos gols do Maradona naquele domingo foi com a mão, né? E foi um dos gols que ajudou o Napoli a se salvar do rebaixamento.
Você vê como ele já tava ensaiando pra Copa de 86, né? Já virando capitão, fazendo gol de mão. Tudo ali já era uma grande preparação já.
Já era uma grande preparação e era um Maradona muito novo. Maradona ali tava novo, querendo se provar o melhor jogador do mundo. E aí o Zico chega pra ele e fala, né? Fala, Maradona, isso é um antifutebol, isso é um... Você não pode fazer uma coisa dessa. Vai até lá o árbitro, por favor, e diga que o gol foi com a mão pra ele anulá-lo. O que o Maradona respondeu pro Zico?
Prazer, sou o desonesto Maradona.
Um dia estávamos perdendo com o Udinese 2-1 e era o último corner. Então se me pôr no primeiro palo e quando viene la pelota la metí y se está y la metí adentro y 2-2 salí gritando yo y el línea salió corriendo y el referí gol y viene Zico y me dice: Diego, por favor, que se previene el fútbol, decirle que fue con la mano, si no sos deshonesto. Le digo: deshonesto Diego Armando Maradona, encantado. Y yo, tomate.
Petiso, después de ese juego que ele salva,
o jogo foi no
Napoli,
domingo, hein? Esse jogo
foi
ele
no domingo.
Na terça-feira.
Dia 12.
Isso, no dia 14, ele já tá de volta na América do Sul pra fazer um dos gols na vitória por 2-0 sobre o Chile. No dia 14, ou seja, dia 12 ele fez o gol no Napoli, né? Pelo Napoli, fez os dois pelo Napoli contra o Udinese. No dia 14, ele faz um gol pela Argentina contra o Chile aqui.
E aí, ele tinha que voltar pra jogar a última rodada do Campeonato Italiano. No dia 19, ele volta pra Itália para jogar na vitória do Napoli por 1-0 sobre a Fiorentina, do Passarella, que voltou junto com ele. Só que o Passarella não ficou fazendo esse ida e volta, porque o Passarella, malandro, lá na antepenúltima rodada, forçou o terceiro amarelo, ficou na Argentina, então o Passarella só fez a primeira viagem e a última perna da viagem.
Pegou carona só, né? Ele só serviu para isso, ele conseguiu pegar carona.
Petiço, ele cruzou 5 vezes o Oceano Atlântico em 15 dias. Ele percorreu 80 mil quilômetros para fazer esses dois jogos amistosos pela seleção argentina e cumpriu o contrato com o Napoli.
E só com o programa de milhagem que ele fez nesses dias aí, ele depois das eliminatórias.
Petiço, próximas rodadas de eliminatória, domingo, dia 5 de setembro, o grande clássico Brasil-Argentina favorito.
Aí você quer me pegar, né? Você já abre assim. Cara, eu acho que é o grande jogo, talvez, das eliminatórias. Claro, Brasil e Argentina sempre vai ser o grande jogo das eliminatórias sul-americanas. Mas eu acho que por tudo que aconteceu recentemente na Copa América, né? Eu acho que ele ganhou um sabor diferente aí. Ainda por estarmos nessa altura da competição, talvez o Argentina e o Brasil lá na frente já não valha tanto quanto vale agora pelo calor da disputa, né, da Copa América, pelo calor da revanche. Então acho que eu entendo que essa seja o jogo mais transcendental de todas dessas 18 rodadas de eliminatórias, todos contra todos aqui na América do Sul. Enfim, dito tudo isso para dizer que eu acho que talvez pela vontade e disposição em vencer, o Brasil saia 55-45 contra a Argentina.
É difícil esse jogo e, aliás, você acha que a Argentina... Porque a Argentina, ela pensou o seguinte: os caras estão me liberando os jogadores por 2 rodadas, eu tenho 3. A minha rodada do meio, exatamente, é o clássico contra o Brasil. A minha terceira rodada é a Bolívia no Monumental. Beleza, eu vou aceitar. Você acha que o Brasil tinha que ter partido para essa?
Eu acho que se fosse possível, sim, eu acho que sim. Mas aí, vou me arriscar aqui. Hoje, quem faria esse contato pela CBF? Quem seria a palavra da CBF para a Premier League? Quem vai fazer esse contato? Assim, é difícil. A gente sabe que tem o comando da Seleção Brasileira, tem Juninho, tem... Mas quem ia tomar essa posição sem um presidente, sem, né, um presidente com todas as condições que a CBF tem? Então, eu acho realmente essa altura, essa coisa... Enfim, mas eu acho que como estratégia a Argentina foi perfeita nesse ponto. Os jogos em que ela precisava... Em que é mais importante ela estar completa, ela vai estar. contra a Bolívia em casa, a gente sabe que é possível perder um pouco de força, ainda que, apesar da importância desses jogadores, o Brasil sofre mais sem os jogadores ingleses, na minha opinião, né, ingleses entre aspas, do que a Argentina sofreria. Acho que a presença do Martínez, do Dibu Martínez, é talvez o pontinho aí dessa liberação inglesa para a Argentina, é o ponto a favor deles, mas como estratégia muito bem pensada pela Federação Argentina, pela Associação Argentina.
O interlocutor da seleção brasileira tem sido o Juninho, né? O Juninho Paulista, foi quem tentou negociar ali também a permanência do Claudinho e do Malcom junto ao Zenit também, mas
eu acho que aí falta, assim, aí não é uma deficiência dele, Juninho e tal, falta, tem uma estrutura que não tá funcionando ali atrás, enfim, são problemas maiores.
No mesmo dia, no mesmo domingo, tem Equador e Chile, favorito?
Eu acho que o Equador se fortalece depois da vitória sobre o Paraguai, e o Equador tem sido forte em casa nas eliminatórias, né? Nas últimas eliminatórias tem sido assim. Eu acho que o Equador sai um pouquinho na frente. Eu acho que o Chile vive um recâmbio ali, um entendimento do que é essa seleção. Não jogou mal contra o Brasil, mas eu acho que não tem. O Equador, pra mim, é favorito. Agora eu que vou te devolver agora: Uruguai e Bolívia.
Ah, não, aí você deixou fácil, Uruguai.
Fiquei fácil, né, cara? Já ter guardado pra próxima.
Essa
também acho. Embora o Uruguai tenha se complicado, né? O Uruguai venha se complicando, não consiga se desenrolar, né? Parece que o Uruguai, ele o tempo inteiro, ele permanece ali pensando: se eu puder jogar uma repescagem, que legal.
Pro Uruguai tudo é mais difícil, né? Até tomar um copo d'água pro Uruguai é um trauma.
Entendeu? E a minha sensação é sempre essa: o Uruguai, cara, se der uma repescagem, já eu topo, né? Em vez de assumir logo essa dianteira e garantir a classificação. Agora, o próximo jogo é mais complicado: Paraguai e Colômbia.
Paraguai e Colômbia no Paraguai. E o Paraguai absolutamente necessitado da vitória. A Colômbia também. E o Berisso na corda bamba. O problema do Berisso é que ele por causa desse veto dos clubes ingleses, ele perdeu o principal jogador do time, que é o Almirón, né?
O time não tem uma saída, não tem uma grande. Um time que já sofre bastante, perde seu principal jogador. Realmente, eu acho que complica. A gente sempre tende a dar vantagem para a localia, né, nesse caso. Mas eu acho que, eu particularmente, acho que é um caso em que a Colômbia pode ir lá e fazer um defensoraço lá no
em Assunção. Eu arriscaria que aqui está com um cheiro de empate muito grande. Diferentemente de Peru e Venezuela, porque o Peru jogou muito contra o Uruguai também. Eu gostei muito do jogo do Peru, o Uruguai resgatou o ponto lá, né?
Talvez a gente tenha ali o trabalho mais sólido, né? O Tite, obviamente, o Tite com 7 jogos, 7 vitórias, mais a eliminatória que ele fez nos últimos. Na última, né, campanha para a Copa, mais as duas Copa América. Óbvio, o Tite é o trabalho mais sólido na América do Sul, né, nesses últimos anos. Scaloni consegue fazer da seleção argentina uma seleção forte, campeã e que vai brigar por tudo, mas há de se reconhecer o enorme trabalho do Gareca com uma seleção em que faltam talvez peças, né, para conseguir botar ela na condição em que ele coloca a seleção peruana sempre brigando, né, sempre ali presente.
Essa vai ser a segunda rodada, né? Porque a última rodada que vai fechar essa rodada tripla de eliminatórias vai acontecer na próxima quinta-feira, dia 9 de setembro. E aí tem Uruguai e Equador, Paraguai e Venezuela,
a Colômbia e Chile, Argentina e Bolívia, e o Brasil encerra a participação aqui contra o Peru, né? Isso já na próxima semana, já na quinta-feira. Mas até lá, nós vamos debater melhor esses jogos ainda, né? Nós vamos analisar os da terça e olhar os da quinta ainda na próxima edição do La Pelota. Mas acho que o destaque aí é porque esses jogos do domingo podem dar uma clareada numa tabela em que hoje, entre o quarto colocado, que tem uma vaga direta à Copa do Mundo, e o Peru, e a própria Venezuela, lanterna do grupo, tudo pode se alterar nessas próximas duas rodadas. É isso que há um achatamento, né? O Brasil disparou no primeiro lugar ali, com 100% de aproveitamento. A Argentina vai com 15 pontos em 7 jogos, também vai bem ali, acompanha. O Equador com 12, e dali do Uruguai com 9, que é o quarto colocado, vaga direta na Copa do Mundo, para baixo. Todas as outras 7 seleções estão a essas duas rodadas de diferença, né? Então Você vê como tem um equilíbrio dali para baixo e as seleções não conseguem se desgarrar, né? A gente não vai ter o pelotão dos classificados não consegue abrir.
Vai ficar bom só pra Argentina, que não vai sofrer o drama que foi 2018, classificar
isso
pra
já
Copa
caminha, 2018. É, e eu acho que é parte dessa consolidação do projeto do Scaloni, é isso. A Argentina vai classificar pra Copa com certa tranquilidade ali pra frente. E Argentina e Brasil, por isso que eu digo até que acho que o jogo da volta da Argentina e Brasil na Argentina talvez não vá ser tão significativo quanto esse agora, que vem com essa coisa da revanche da Copa América. E, claro, a gente vai ter o caso de ter um Brasil e Argentina em ano de Copa do Mundo, né? No ano atípico, em que a Copa do Mundo é no fim do ano e que as eliminatórias se jogam por todos os problemas de pandemia, as eliminatórias se prolongaram até o ano da Copa. Mas eu acho que esse aqui vai ter esse sabor da Copa América, tá? Então, Brasil e Argentina, nesse domingo, 4 da tarde, o jogo mais importante destas eliminatórias, Colimba Leca.
Chegou o momento do nosso Cortita Arpé com três notícias que você precisa saber ou não do nosso futebol sul-americano, e a primeira sempre ele, Petiço Dias.
Porque ele voltou e junto com ele voltou a loucura. Em junho, o Louco Abreu anunciou que ia se retirar do futebol aos 44 anos, jogando pelo Sudamérica da primeira divisão do Uruguai. Mas agora, começo de setembro, ele repensou e avisou: tô de vuelta. O Louco vai jogar pelo Olímpia de Minas, clube da sua cidade natal, Minas de La Valleja, justamente o time que disputa a Liga Regional, o Campeonato Minuano de Primeira Divisão. É quase como alguém que tem um futebolzinho com os amigos aos fins de semana, né? Com outro nível. Com o novo clube, o Louco Abreu vai aumentar o recorde mundial de jogador com mais times na carreira, já contando o Olímpia de Minas, esse flamante reforço. São 32 equipes distribuídas por 12 países. Ele já jogou mais de 850 jogos, porque você sabe, la loucura não tiene fim.
Le va a pegar Abreu, le va a pegar Abreu, puso la pelota el número 13, si Uruguay lo hace, está en la semifinal para jugar con Holanda, va a ir el Loco, larga carrera de unos 4 o 5 pasos, brazos en jarra, llega el Loco, va Abreu, tiró, ¡gol! ¡Uruguay lo va! El loco la picó. Uruguay está en las semifinales de la Copa del Mundo.
Vamos, Argentina, vamos. Vamos todavía, Argentina, viejo nomás. Vamos, carajo.
Talvez um dos golaços recentes e mundiais mais recordados pelos argentinos não seja nenhum marcado por Messi, Di Maria ou Pipita Higuaín. O gol feito por Maxi Rodríguez contra o México nas oitavas de final da Copa de 2006 está entre os mais citados pelos torcedores quando são perguntados qual foi aquele gol que eles mais gritaram em Copas do Mundo. É que Argentina e México empatavam por 1-1 no tempo normal e a partida foi para prorrogação. Duelo complicado, jogo difícil, e de repente o Maxi tirou da cartola um chutaço de muito longe, colocou a bola no ângulo e deu a vitória e a vaga nas quartas de final à seleção, então treinada por José Pekerman. E mesmo depois de 15 anos, todos os protagonistas daquele lance parece que nunca esqueceram de nenhum detalhe. Enquanto Maxi Rodríguez habita o céu dos argentinos, o goleiro mexicano Oswaldo Sánchez disse em entrevista recente que ainda se desperta no meio da madrugada chorando quando a imagem do golaço invade os seus sonhos. Abre aspas para ele: sim, é algo que continua me machucando muito. De repente, durante o meu sono, acordo chorando porque relembro essa imagem. Fecha aspas para o ex-goleiro mexicano. Ele respondeu a uma pergunta de um torcedor durante um bate-papo na internet transmitido por um jornalista do país. O vídeo com o gol do Maxi, que está disponível no YouTube, que nós vamos escutar daqui a pouquinho a narração, está no YouTube desde 2007. Ele dura mais ou menos 1 minuto e 14 segundos e já tem mais de 3 milhões e 400 mil visualizações.
Apoio, você, não sei se você chegou a ver que depois dessa declaração, o próprio Maxi Rodríguez, ele tweetou, né, uma carinha, emojis, assim, mas a cara de, cara, o que eu posso fazer? Como explicar qual foi a carinha que ele fez num podcast me faltam palavras, mas é aquela de, cara, eu fiz, e aí, né? Aquele olhinho esbugalhado, porra, não queria estar fazendo isso contigo, mas e aí, o que eu ia fazer, né?
É, ele postou aquele emoji que tem um olhinho meio que assustado, assim, arregalado, como quem diz, poxa, me desculpa, mas eu só cumpri o meu papel, né?
E aliás, cumpriu muito bem, né? Um golaço.
Messi la cambia y entra Conte. Vamos a ver ahora. Se viene Sorín. La cambia para Maxi. Rodríguez.
Arco.
Rodríguez.
Uma história surreal, uma história de filme. O atacante Robbie Robinson, estadunidense, filho de mãe chilena com pai norte-americano, foi a grande novidade da convocação chilena para as últimas rodadas das eliminatórias. É uma história parecida com a do inglês Ben Brereton. Ele ficou todo feliz, partiu para o Chile, juntou os treinamentos sob o comando do Martin Lasarte, gravou vídeos para o perfil oficial da seleção chilena falando que estava feliz de fazer parte dos convocados, porque achava o nível muito alto, que aquilo ajudaria na evolução de sua carreira. E tudo estava caminhando muito bem. Mas, nem 24 horas antes do jogo contra o Brasil, Robbie decidiu abandonar a concentração chilena de último momento, porque queria repensar melhor a decisão sobre qual seleção defender, uma vez que isso é irreversível. Se ele jogasse pelo Chile, não podia mais ser convocado pelos Estados Unidos. O jogador que joga no Inter de Miami comunicou o seguinte em sua rede social. Neste momento, decidi retornar ao sul da Flórida, nos Estados Unidos, para pensar melhor e avaliar qual seleção vou representar. A ANFP, órgão que cuida do futebol chileno, apenas disse que a decisão foi a melhor para as duas partes. Que situação, hein, Colimba?
Que situação. E, assim, sempre que eu vejo notícia do Robbie Robinson, eu fico fascinado pelo nome dele, que é um nome para concorrer ao Grammy Latino, né?
Não, exatamente. Não poderia ter, assim, acho que a escolha do nome artístico foi perfeita. Nasceu... E eu diria mais, Ben Brereton e Robbie Robinson, pra entrar pra história, assim. Se eu te falar, sem sair aí perguntando, quem é a dupla Ben Brereton e Robbie Robinson? Assim, oh, deve ser alguma coisa, um sucesso internacional, não? Não, é o ataque chileno.
É o ataque chileno. E isso mas faz a festa dos argentinos, né? Que já tem aquela coisa de que chileno é meio inglês, né?
É isso, pra eles tudo já tá bem explicado. E na verdade, essa formação dessa banda aí, né? Desse duo, tem uma explicação maior, né? A federação chilena contratou um espanhol, que era o scout do Arsenal. E um dos trabalhos dele, e aí envolve de novo a Argentina, era procurar jogadores com laços chilenos, né? Especialmente ali naquela fronteira com a Argentina. Muitos jogadores ali se desenvolvem, né? Famílias se misturam, né? As fronteiras são muito grandes. O Paraguai faz muito isso, né? Muitos jogadores argentinos nascidos na Argentina, filhos de paraguaios, e acabam jogando pela seleção paraguaia. O Chile também tinha um processo de olhar isso. E dentro desse processo de olhar jogadores com possíveis laços, eles acabaram encontrando tanto o Ben Brereton quanto o Robbie Robinson. E então não foi ocasional que essa dupla tenha se formado. Agora, o caso interessante é que o Robbie Robinson chegou, agradou a seleção, né? Parecia que ali tinha um novo caminho, porque o Brereton foi muito bem nas eliminatórias, na Copa América, apesar de ter sofrido certas críticas por integrantes desse podcast. Mas ele foi bem, sim, na Copa América, começou a ganhar um espaço, enfim, abrindo a possibilidade da participação do Robbie Robinson. A sensação que dá, e aí lendo um pouco, é de que talvez ele tenha tido a expectativa de jogar. E ao chegar nos treinos e sentir que talvez essa convocação tiraria o lugar dele na seleção americana e ele não teria uma vaga garantida no Chile, não seria o... já não ia para campo, que eu acho uma precipitação, obviamente. Daí teria vindo a decisão de, não vou queimar meu cartucho agora, vou repensar, porque é uma escolha que não tem volta, né? A partir do momento que ele atuar profissional, né, na idade adulta, por qualquer uma das seleções, ele não tem retorno. Então, se jogasse pelo Chile, entrou no jogo contra o Brasil, nunca mais poderia ser convocado pela seleção americana.
E o curioso é que nenhum dos dois, inclusive, fala o espanhol, né? Eles se comunicam bem de, com muita dificuldade em espanhol, o que tinha surgido até uma linha de pensamento no Chile, de que o Brereton estava sendo boicotado, porque ele ficava levantando muito as mãos e tal, ali, mas na verdade ele mesmo fez questão de admitir, falou, não, é porque é a única forma que eu tenho de me comunicar.
E outro detalhe interessante é que parte do convencimento do Rob Robinson se deu pelo Zamorano, né? O Zamorano foi uma peça importante, botaram ele em contato, ó, liga pro cara aqui, ó, liga pra esse americano aqui, gasta um inglês lá com ele pra ver se ele topa. Foi uma parte do processo de convencimento do Rob Robinson, foi receber uma chamada de vídeo do Zamorano.
¿Consiguió boletas para este partido, sí?
¿Boleta? ¿Yo compro boleta? Jugué 20 años en la selección, voy a comprar boleta. ¡Hola!
¡Ya te la ganaste!
¡No! ¡Hola! Ey, sería lo último que me pasara a mí en esta vaina. ¡No! Hola. Yo creo que no. Hola.
El Pitufo de Ávila que arranca la velocidad frente a Leo Astrada. Se frena en la oreja del área grande. Y no la metió al medio. ¡Qué linda jugada le queda para el pibe! ¡Está! ¡Le pegó! ¡Gol! ¡Gol! Buena la jugada del Pitufo, quiso despejar y se equivocó Simeone, y apareció solo el hombre que siempre sabe estar solo, Carlos el Pibe Valderrama, para definir con una tranquilidad pasmosa, cara interna, pie derecho
de mi pueblo, que muestra con orgullo que es hijo del vallenato.
O jogador mais fácil de descrever dos anos 90. Basta falar daquela hermosa e vasta cabeleira loira que conserva até hoje aos 60 anos. Valderrama foi o líder técnico e, por que não, espiritual de uma geração que colocou a Colômbia entre os grandes times de futebol de todos os tempos. Tempos de um futebol alegre, rápido, habilidoso, de toques goleadas, capaz de meter 5-0 na Argentina em pleno Monumental de Núñez nas eliminatórias da Copa de 94.
Valderrama jogou três Copas, 1990, 1994 e 98. Pelo menos em duas delas, 90 e 94, a seleção cafeteira desembarcou como uma das candidatas. Algo que nunca mais se repetiu. Sujeito irrepetível, tinha várias marcas próprias. Além da cabeleira, nunca dispensou as pulseiras que se amontoavam nos dois braços e os tantos colares pendurados no pescoço. Carlos Valderrama é Colômbia pura, por onde quer que se olhe.
Com o 10, todo bem, todo bem.
O tal todo bien é outra particularidade. Para qualquer pergunta, dia ou noite, Valderrama sempre começa a resposta com todo bien, mesmo que depois disso ele diga todas as verdades que pensa e que nem sempre agrada a todo mundo. Para Valderrama, apesar de tudo, as coisas sempre vão bem, do tipo, o que não tem solução, pois solucionado está. O apelido El Pibe surge de uma outra história curiosa.
Seu pai, Jarincho, era jogador do União Madalena, mesmo clube onde o Valderrama começou a carreira em 1980. Quando criança, ele acompanhava o pai em todos os treinamentos. O técnico do Madalena, naquela época, era um argentino, Rubén Davy, ou El Turco, como era chamado. E se o garoto faltava algum treino de Jarincho, o técnico logo perguntava: e El Pibe, onde está? Nunca mais se separa, apelido e sobrenome: El Pibe Valderrama.
Sempre com as meias baixas, sempre. Todo bien, todo bien. Encontrar uma imagem de Valderrama no começo da carreira encontrasse também com o futebol de outra época, quando a FIFA não era tão rigorosa com os uniformes. Lá está ele, cabelo afro, camiseta longa para fora do calção, que quase não dá para ver de tão curto e escondido pelo comprimento do uniforme e as meias baixas, na altura do tornozelo. Um dia, os jornalistas perguntaram o motivo das meias tão baixas. E las medias, por que tão bajas? Porque sou um jogador de classe média baja, respondeu.
Valderrama se aposentou do futebol em 2004, numa partida de despedida diante de 56 mil pessoas, com a presença de vários amigos. Maradona, que não jogou naquela noite de fevereiro, Enzo Francescoli, Rincón, Aspilla, Chilavert, Higuita, e também Carlos Vives. Sabe quem é? Carlos Vives é o cantor que a gente está escutando aí ao fundo, famosíssimo, fã do Valderrama,
que também é fã do Vives. Duas marcas colombianas, os dois nasceram em Santa Marta, no Caribe colombiano, e são admiradores de um bom vallenato.
Y se va a ir.
Le van a dar la camiseta de la selección Colombia, Carlos Alberto.
Se va a ir con la camiseta de la selección, sí señor. Colombia, tierra querida.
Ovación en Barranquilla.
Se para el Metropolitano. Si alguien la sintió, si alguien la respetó, si alguien la defendió, fue ese hombre que ustedes ven ahí. Ese es el sentimiento de patria que más fácil se puede expresar, que es lo de Valderrama. Besa la camiseta de Colombia. Qué bueno que todos los colombianos tuviéramos un símbolo, nos pusiéramos la camiseta, amáramos nuestro país como lo hizo el pibe.
Petiço, nota do Valderrama na carreira.
Ah, esse aí é clássico. Aí você mexeu com um fraco meu. Pô, esse é o 9 que você deu lá na frente.
Nem o Valderrama arranca um 10 de Petiço Dias.
Não, 10 é só o patrão, só o patrão aqui, só o. Como é que chama? O nosso fundador aqui do podcast. 10 para ele e para outra entidade do futebol mundial, Edson Arantes e Lionel caminhando para esse.
Gosto.
Mas é, então todos os outros circulam em volta. Valderrama no futebol talvez não tenha atingido essa nota, mas o personagem aqui vale muito o personagem. Aqui também entra na conta o personagem. É um personagem. Que você reconhece a qualquer. É único, né? Se você botar ele, seja uma sombra dele, seja uma foto, você sabe quem é. Tinha marca, tinha personalidade. Tive a oportunidade de entrevistá-lo algumas vezes, duas ou três vezes. Tive em Santa Marta lá, tem uma estátua pra ele, né? Lá em Santa Marta, já fui fazer essa. Já fui gravar lá com ele, enfim, um cara também super receptivo, uma figura, né? Assim, receptivo nesse sentido. Uma figura difícil de você alcançar, mas quando você chega, é um bom de papo, é bom de contato, enfim, vale pelo personagem.
Eu sou fãzaço do Valderrama, concordo com você em não banalizar o 10, então vou dar um 9.5 pra ele, porque ele tá no meu panteão, viu, Petis?
Ah, ele tem que estar. Não, pra gente, pra nossa idade, pra nossa geração, ele é muito significativo. E aí, a gente falou muito do personagem, mas vamos falar do jogador. Um baita jogador, um jogador clássico, um 10 armador, de muita habilidade, a grande figura de uma seleção colombiana de muitos nomes, e ele era o craque daquela seleção. Então, se a gente conseguir ali separar personagem e jogador, o que eu não gosto de fazer, porque eu acho que são parte do mesmo processo, mas ainda assim, se a gente tivesse que fazer isso, a gente teria ali um baita jogador. Se ele tivesse cabelos curtos, camisa pra dentro, roupa no lugar, ainda assim seria um ótimo jogador. Mas com a figura, com o personagem, acho que tudo se completa.
Sabe que tem uma história interessante sobre o cabelo afro dele, porque ele usa desde a década de 80, quando ele começou a jogar no União Madalena, e o cabelo afro já era, então, né, o cabelo Black Power já era muito difundido, e o Valderrama, ele sempre usou, ele sempre teve, e naquela época ele ainda estava começando a carreira, ele foi parado numa abordagem policial por conta até do cabelo, né, numa época que a Colômbia vivia meio que num estado de sítio, tinha toque até de recolher. E quando os policiais pararam ele, pediram a documentação, ele deixou a carteira cair. E aí quando ele foi o policial achou que ele estava fazendo aquilo, meio que ele tinha jogado a carteira no chão, e quando ele foi agachar para pegar a carteira, o policial deu um chute na carteira, pegou nele, e o Valderrama nunca foi flor que se cheire também, isso é bom que se diga, porque...
Não era um homem, principalmente, não é marcado pela... Ah, você é um cordato, vai.
Exatamente, ele não tem essa coisa do colombiano que tá sempre... Apesar do todo bien, ele era meio arisco. E ele meteu um safanão no policial que ele teve que sair correndo. Pegaram ele já na casa da tia dele. E ele ficou preso, ele foi pra trás das grades, ele ficou um tempo preso. Inclusive, tem uma matéria no jornal colombiano dessa época, ele ainda bem novinho, com o cabelo ainda começando a ganhar o volume, florecer, mas já era um Black Power, a florescer, já era um Black Power. Ele foi preso e só liberaram ele por conta... que aí viram que era um jogador que era filho de jogador, que já era muito promissor nas canteiras do União Madalena, mas... tem aí uma história curiosa desse cabelo no começo do cabelo dele, no começo de Valderrama.
E até nisso, né? Até essa, marcar essa posição, né? Acho que tudo isso constrói esse personagem interessante e cheio de histórias, que é o Valderrama.
Dicen que escapó de un sueño en casi su mejor gambeta. Que ni los sueños respeta, tan lleno va de coraje, sin demasiado ropaje y sin ninguna careta. Dicen que escapó este mozo del sueño de los injeta. Que a los poderosos reta y ataca a los más villanos sin más armas en la mano que un 10 en la camiseta.
Petisson, fechamos o programa escutando mais uma dos Piorros, né, do disco Terceiro Arco, que, como a gente explicou no começo, completou 25 anos agora, no final de agosto, no dia 30, e essa que a gente escutou, que a gente está escutando, é um dos clássicos, né, um dos clássicos do Los Piorros, uma homenagem a ele, sempre ele, Diego Armando Maradona.
E a música começa com um poema lindo que a gente escutou, antecipando o que seria o Diego nessa reivindicação de ícone rebelde, né, que ele tem hoje. Isso porque a música é de 1996 e o Maradona, só foi tatuar o Che Guevara no braço dele em 1997, né?
E aí o curioso é que sempre que Los Piojos tocavam essa música, Petício, nos shows, o Ciro, que a gente falou, o vocalista, ele pendurava no microfone um par de chuteiras, aquela chuteira clássica do Maradona, né, da marca que vocês sabem qual é, da Copa de 86, e cantava toda a música, mais a introdução, com os botines del Diego, que foram um presente do próprio Maradona, pendurados ali no microfone.
E falamos de duas figuras clássicas, né? Ciro também é uma figura clássica do showbiz, do pop argentino, enfim, da cena musical, né, argentina. E realmente essa relação deles com o Maradona sempre foi muito presente, né?
E o curioso, olha os presentes que ele ganhou. Além de ter ganhado as chuteiras do Maradona, o Ciro, o Los Piojos, ele abriu o show dos Stones na primeira vez que na segunda vez que os Stones tocaram na Argentina. E o Mick Jagger ficou tão abismado quando ele viu, né, que eles chamam de banda telon, né, teloneira, que é a banda que abre pra banda principal.
Essa expressão eu não conhecia, sempre ensinando. Banda telon.
Banda telon. E o Mick Jagger ficou tão abismado, porque eles estavam nos camarins e eles viram o público completamente louco, e o Mick Jagger foi lá ver o que estava acontecendo. Eram Los Piojos que estavam no palco, porque já faziam um grande sucesso na Argentina. Ele ficou tão abismado que o Mick Jagger presenteou o Ciro, que também é um gaiteiro, toca gaita, presenteou o Ciro com uma gaita, porque em uma das músicas, inclusive, do Los Piojos, começa, ele abre tocando o hino argentino numa gaita. E desde então, o Ciro tem, então, as chuteiras do Maradona de 86 e uma gaita que o Mick Jagger deu.
Olha o museu que o Ciro pode abrir aí.
O museu, eu de presente, eu acho que eu tenho um mate que me regalou, que foi um presente de um amigo uruguai, é o máximo que eu ganhei, viu, Petício, nessa vida.
O seu museu, tá... Mas você vai chegar lá.
Qual que é o item mais precioso do museu de Petício Dias?
O item mais precioso do museu? Não tem que parar gravando. Eu penso uma vez que falta boa.
Petício Dias tem muito. Petício Dias é um homem viajado. Pra quem não sabe, Cauê Dias, ele foi por muitos anos produtor do Esporte Espetacular, viajou o mundo inteiro, depois chefiou a equipe do Esporte Espetacular em São Paulo, foi chefe de reportagem. Petício Dias tem uma caminhada no mundo jornalístico tremenda, cobriu Copas do Mundo, Jogos Olímpicos. Deve ter muito presente aí no museu.
Cara, eu tô pensando aqui, acho que talvez, eu também, além de fã de futebol sul-americano, sou muito fã de basquete, né? Talvez tenha sido material do All-Star Game, o primeiro All-Star Game que eu acompanhei, e pra quem é fã de basquete, de NBA, tá nesse jogo, foi muito marcante, obviamente, como tá em Copas do Mundo, como tá, né, em Olimpíadas, mas foi um material do primeiro All-Star Game, enfim, e tinha Kobe Bryant, e que ele passou ali por perto da imprensa, e foi um material que eles, uma coletiva do Kobe Bryant, que eles distribuíram. talvez tenha sido uma coisa mais marcante, assim, que tenha passado por um grande astro e que tenha chegado às minhas mãos.
Manu Ginóbili jogou esse All-Star Game ou não?
Não jogou nesse, mas é, esse pra mim é... Quando a gente falar de ídolo, esse também entra naquele panteão que a gente falou ali. Esse, pra mim, é o maior jogador que nasceu, o maior jogador de basquete de todos os tempos, abaixo daquela linha do Rio Grande, que separa o país de cima de nós aqui embaixo. O país da América, dessa América tão querida nossa. Mas ele é o maior de todos os tempos que nasceu ali embaixo. Terminamos falando ainda de Manu Ginóbili. Obrigado pela oportunidade de expor essa minha tese. E quem for contrário, eu rebato qualquer argumento.
Um abraço pro Manu Ginóbili, que é um grande ouvinte do La Pelota, La Pelota no Semântia. Lembrando que você encontra o La Pelota no Semântia no ge.globo/podcasts e também no seu tocador favorito de podcast. Siga a gente lá na Apple Podcast, no Google Podcast, no Pocket Cast e também no Spotify.
Assine e siga o nosso programa no seu tocador, porque sempre que tiver um episódio novo, ele vai aparecer para você.
O La Pelota tem a produção, o roteiro do Léo Lepre, a edição primorosa de La Fiera Pedro Suaide, a curadoria fundamental del Petiço Dias. E de quem é a coordenação?
A coordenação é do Rafael Barros e do André Amaral.
Petiço, nos vemos?
Nos vemos sempre!
Pero la pelota no...